Pedra Show. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Nacional. Nacional. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa tarde, 17 horas, 2 minutos, está entrando no ar mais uma edição de No Mundo da Bola, aqui pela Nacional, com a produção de Wagner Gomes. Vem com a gente, vamos conferir os principais destaques da edição de hoje de No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Mais uma vitória do Mengão. Flamengo 3, Júnior Barranquilla 1. Flamengo, grande campanha na Taça Libertadores.
Vamos todos cantar de coração.
Nem a estreia do novo treinador resolveu os problemas do Vasco, que em casa foi derrotado pelo Corinthians e está em situação delicada. Foi lançada a candidatura para a Copa de 2027. Jogos sul-americanos de Assunção em 2022 foram adiados. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Rádio Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga até no som mais forte do esporte.
Essa é a Nacional, você ligado, 1130 no Mundo da Bola, e como sempre temos a pesquisa do dia. Vasco perde mais uma. Torcedor decepcionado em São Januário. Parecia até que o time ia buscar a virada, mas em um lance totalmente inusitado, o timão venceu mais uma. E lá se vão 10 anos sem o Vasco vencer o Corinthians, e hoje ocupa uma posição bastante delicada na tabela de classificação. Por isso, a pergunta de hoje é: o Vasco corre de fato o risco de cair para a segunda divisão? Participe! Eu quero a sua opinião. Ligue 21-21-17-6482, 21-17-6482, ou 21-17-6788, 21-17-6788. De imediato eu quero a opinião dele, o comentarista que sabe o que diz.
Boa tarde, Rodrigo.
Grande Valdir Luiz, tudo bem, meu amigo?
Meu querido amigo, é sempre um prazer, tudo bem, tudo ótimo, é sempre um prazer participar com meu querido amigo e com os ouvintes do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Rodrigo, a gente não pode brigar com os fatos. Ontem mesmo eu tive o prazer de almoçar com meu amigo Antônio Lopes, que fez um grande trabalho no Vasco, por muitos anos como treinador, e vinha fazendo até um trabalho muito bom no Vasco, fez no Botafogo, trabalho fantástico durante 3 anos. E a demissão do Ramon foi inteiramente política, né? Inteiramente política. Então, a gente não pode negar que o Vasco hoje está numa posição delicada. O Vasco chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, uma grande precipitação a demissão do Ramon e toda a comissão técnica. Mas a gente respeita a situação política, a gente sabe. Mas o Vasco hoje vive um momento delicado. Claro, quanto a fatos, não há argumento. Está lá na 16ª posição. Pode virar a rodada na zona de rebaixamento. Basta um dos dois vencer, o Curitiba ou o Atlético Paranaense, ou até o Bragantino. Um dos três, se vencer. E se os três vencerem, então, complica ainda mais. Coloca até o Botafogo, hein? Porque o Botafogo perde no número de vitórias. Tem apenas três. Então, o Vasco hoje vive um momento delicado. O Vasco tem dois jogos a menos. Ninguém fala isso, o Vasco tem dois jogos a menos. Eu nunca vi isso. Vai começar o segundo turno e não marcar o jogo da primeira rodada. O Vasco tem um jogo adiado com Fortaleza e um jogo adiado contra o Palmeiras da primeira rodada. Claro que a gente dizer que o Vasco não corre risco seria brigar contra os fatos. E eu aprendi que não se briga com fatos e com imagem. Eu acho que o Vasco vai sair dessa. Porque eu vi o jogo do Vasco ontem, eu fiz questão antes de assistir o Vasco. Queria ver o Vasco e Corinthians. Passei assim de relance o jogo do Flamengo, mas eu queria ver o Vasco. O Vasco não jogou uma partida ruim, não, hein? O jogo, claro que o futebol não premia a justiça. O mais justo seria o empate. O Vasco não jogou uma partida ruim. E a gente não pode analisar nada do Ricardo Sapinto, porque ele deu um treino só na terça-feira. Ele olhou o time lá em Porto Alegre, segunda chegou de viagem. Então a gente não pode fazer qualquer julgamento sobre ele. Seria uma covardia, seria um grande absurdo. E eu não gosto de praticar covardia com ninguém. E acima de tudo, não gosto de fazer uma análise prematura. Então eu acho que o Vasco hoje corre risco. Mas eu acredito piamente e torço para que o Vasco recupere a sua boa condição. Claro que não é time para ser campeão, lamentavelmente. Mas também não é time para ser rebaixado. Hoje o Vasco corre risco. Mas eu acho que o Vasco, com 16 jogos, faltando, ou seja, dois desse primeiro turno, que no caso são o Vasco tem dois a menos, e mais 19 no segundo turno, eu acho que o Vasco não vai correr risco e vai se recuperar. Um detalhe que me chama a atenção é o mesmo detalhe que eu cito do Botafogo. Não está fazendo o dever de casa dentro de casa. Ou seja, não está ganhando em casa. E é fundamental que você ganhe em casa. E o Vasco já não vence há 6 partidas no Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que vá se recuperar. Hoje corre risco, mas acredito que não venha se rebaixar.
Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, ele vai ficar no Mundo da Bola durante toda a edição de hoje. E é claro, a galera participando. Muito boa tarde, Wagner Gomes. E a galera já tá mandando recado aí. O Vasco cai ou não cai? O que diz essa galera?
Boa tarde, Rodrigo.
Wagner Gomes.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes do No Mundo da Bola. O Paulo de Campo Grande diz o seguinte: o Vasco não corre risco de cair. Quem corre o risco é o Botafogo.
Qual o nome do nosso ouvinte?
É o Paulo de Campo Grande.
Paulo, um abraço e peraí, que o Valdir quer mandar um abraço pra você.
Não, ele não tá falando nada errado não, manda um abraço pra ele, amigo. Tô preocupado com as contratações que o Botafogo tá fazendo, amigo. Ele não tá errado não. Eu que tô preocupado, amigo. Haja maracujá e calmã.
Pois é, a situação lamentavelmente é complicada. Bom, só lembrando, o Botafogo é o 15º colocado, soma 19 pontos. Está à frente do Vasco, 16º, com 18. Detalhe, o Botafogo tem um jogo a mais. O Botafogo tem 17, o Vasco tem 16. Ele está ao meu lado. Acabou de transmitir pela TV Brasil mais um jogão de bola válido pela Série D do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino empatou com Caxias em 1-1. Eu também estive nessa ao lado do Mário Silva. Ele é o locutor de todas as redes. Grande André, tudo bem, meu amigo?
Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde para você, para a galera ligada aqui no programa No Mundo da Bola. Olha essa pesquisa aí, hein? Eu acho que o Vasco corre, sim, risco de rebaixamento. É um ano político, um ano de eleições, é um ano que sempre deixa o torcedor do Vasco apreensivo. Eleição no Vasco, você sabe que normalmente ela dura meses e meses e meses e meses, nunca acaba, né? Ela vai seguir. Então, já estou preocupado com isso. Acho que o Vasco ele vem mostrando uma queda muito grande. Ontem, até no segundo tempo, a gente estava aqui transmitindo pela Nacional o jogo do Flamengo com o Júnior Barranquilla. Depois eu assisti o segundo tempo de novo. Quer dizer, assisti pela primeira vez. Consegui assistir o segundo tempo. E acho que foi um placar injusto a vitória do Corinthians. O Vasco jogou até bem no segundo tempo. Mas o que vale é bola na rede, né?
É melhor jogar mal e ganhar do que jogar bem e perder.
Lógico, é lógico que é. Mas, de qualquer forma, você observa que já houve uma pequena evolução. Acho que nem muito pelo trabalho. Não deu tempo ainda do Ricardo Sapinto fazer muita coisa. Vamos torcer para que o Vasco não caia, que o Vasco consiga uma posição intermediária. Eu acho que vai mudar muito ao longo do campeonato ainda. Não pode entrar em desespero. Ainda não entrou na zona de rebaixamento, então sem desespero. No próximo jogo com o Goiás é vencer, 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 vencer. Não existe outra possibilidade, só vencer.
Não tem outra alternativa, concordo plenamente. São 17 horas, 13 minutos. Eu quero a opinião do Wagner Gomes. Ô Wagner, corre ou não corre risco de queda o Gigante da Colina?
Eu concordo com o André. Corre risco, sim. E política no Vasco da Gama é sempre muito complicado e mexe com toda a estrutura do clube. Aquilo vira um caldeirão. Eu sei porque eu já trabalhei no Vasco da Gama. Eu fui técnico de natação do Vasco da Gama. E aquilo ali fica fervilhando, até a água da piscina ferve. Então o pessoal fala, ah, ainda tem dois jogos que o Vasco não jogou e tal, mas não adianta jogar. E o problema do Vasco é plantel também. É complicado, não tem grandes peças de reposição o Vasco da Gama. Então o risco está aí. A gente torce para não acontecer, porque é muito bom ter o Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo e Fluminense na primeira divisão.
É, e aí o problema é que o torcedor do Vasco, né, uma coisa que num passado recente era inimaginável, o Vasco caiu uma vez, era um absurdo, só que esse mesmo torcedor já viu cair três vezes, então é perfeitamente natural que o torcedor Cruz Maltino fique ressabiado, fique com o pé atrás, fique com medo de que o pior aconteça novamente. Tomara que o Vasco consiga se superar dessa situação extremamente delicada. 17 horas, 14 minutos. E o Flamengo, hein? Tá tirando onda na Liberta. Ontem venceu mais uma. A Nacional transmitiu com André Marques a vitória do Flamengo. 3 para o Flamengo, 1. Júnior Barranquilla, vale a pena vibrar de novo com o locutor de todas as redes.
2-1 pro Mengão, escanteio, lado direito, vamos com o Mateuzinho para matar esse jogo, para fechar a tampa. O Flamengo tentando o terceiro para ficar numa condição ainda melhor na fase de grupos da Libertadores. Partiu o Mateuzinho, é com o pé direito, são quase 30. Cruzamento pro Neguinho, que acertou! Fechar a tampa, cruzamento perfeito do Mateuzinho. Bruno Henrique no meio da zaga, subiu mais que todo mundo, testou, a bola descaiu no ângulo esquerdo. Bruno Henrique, sem chance de defesa pro Vieira, que deu um pulo meio esquisito ali na bola. Bruno Henrique faz o terceiro do Flamengo no jogo, aos 30! No segundo tempo no Maraca, o placar da Nacional.
Nacional.
Flamengo 3, Júnior Barranquilla 1.
Esse André Marques, ele que trouxe a vitória do Flamengo ontem, 3-1, em cima do Júnior Barranquilla no Maracanã. Vitória essa que garante ao Flamengo o direito de decidir em casa nas próximas fases da Libertadores. Eu quero mais informações do mais querido do Brasil. Mergulha na notícia.
Maurício Costa. Mesmo com o time repleto de reservas, o Flamengo não teve dificuldade para derrotar o Júnior Barranquilla por 3-1 nesta quarta-feira no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, O Mengão garantiu a liderança do Grupo A com 15 pontos e agora espera o sorteio desta sexta-feira para saber quem será o adversário das oitavas de final. A fase de mata-mata chegou e o técnico Domenech Torren acredita que o time está pronto para os confrontos, mesmo precisando de alguns ajustes.
Acho que tenho experiência nisso, não? Porque jogamos já muitos jogos mata-mata com os antigos times. Temos que melhorar, o mata-mata é muito importante, não sofrer goles, por exemplo. Hoje podíamos ganhar por mais diferença, mas sofrimos um gol. O único que não estamos felizes é por isso. Porque é muito importante estar focados em todo, principalmente quando você joga um mata-mata, porque não é o mesmo uma liguilha, uma liga, jogar a liga, que você é o mesmo ganhar 4-2, que 2-0 ou 3-1, mas no mata-mata temos que estar focados nisso. E vamos a trabalhar muito duro por tudo isso.
Apesar da empolgação da torcida com o momento do rubro-negro, o técnico Domenech Torren acredita que é hora de pensar apenas no Internacional, próximo adversário do Campeonato Brasileiro.
O que sinto, falo também aos jogadores, o partido a partido, o dia a dia é partido a partido. Agora não podemos estar achando os próximos 4-5 jogos. Agora o jogo mais importante é o próximo, que é Internacional. E como falo sempre, vamos tentar fazer o melhor time possível para jogar contra eles e vamos tentar ou procurar recuperar jogadores. Mas agora mesmo não tenho a certeza se vão estar prontos para jogar os jogadores que estão machucados.
Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo às 6h15 da noite no Beira-Rio, valendo a liderança do Brasileirão. Domenech Torren pode ter o retorno de Arrascaeta, que se recuperou de lesão na coxa e treinou normalmente nesta quinta-feira. Quem também pode jogar é Gustavo Henrique, que correu ao redor do gramado. Por outro lado, dificilmente Rodrigo Caio terá condições de jogo devido a edema ósseo no joelho direito. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Muito obrigado, Maurício, trazendo as informações do Flamengo. Valdir Luiz, uma vitória ontem para não deixar qualquer dúvida em relação ao que o Flamengo pretende nessa Libertadores. O Flamengo foi muito melhor que o adversário e termina essa primeira fase numa posição privilegiada.
É verdade. Ele chega a 15 pontos, sofreu aquela derrota de 5-0, mas não teve uma interferência no posicionamento e também na classificação. E com todo respeito a quem disputou a primeira fase da Libertadores, o Rodrigo, a Libertadores para mim começa agora no mata-mata. E não adianta você fazer 15 pontos, 18, como fez o Palmeiras, se você ficar no mata-mata. Você tem agora é para valer. Agora não tem mamãezada, não tem perfumaria, agora é para valer. Não tem negócio, jogue a segunda em casa, tudo bem, mas você tem que trazer um bom resultado de fora para poder você ter pelo menos um equilíbrio emocional para jogar a segunda partida em condições de não sofrer grandes sobressaltos. Então, uma campanha boa, meritória do Flamengo, tem elenco para chegar a uma final. Mas agora é que começa a Libertadores. Agora é que nós vamos ver quem é quem, meu caro Rodrigo Campos.
O André, o Flamengo tem elenco, tem maturidade para virar a chave assim? Tipo, ontem acabou o jogo, vira a chave, agora é brasileiro. Depois vira de novo, Libertadores. O Flamengo tem condições disso?
Tem. Sem dúvida alguma tem. É um elenco com vários jogadores experientes. A comissão técnica roda bastante, já deu provas disso nas últimas partidas, nas últimas semanas. Eu acho que o Flamengo ele vai beliscar alguma coisa. Não sei se vai ser brasileiro, se vai ser Libertadores, Copa do Brasil. Pelo menos um título o Flamengo vai conquistar. Eu tenho para mim que na teoria o mais fácil é o brasileiro, porque tem um elenco superior aos outros, a tendência é que ultrapasse o Internacional e o Atlético Mineiro, que fique na frente e que vá abrindo vantagem e consiga conquistar até com certa facilidade. Libertadores não, aí é mais difícil, é mais complicado. São adversários estrangeiros em sua maioria, tem mata-mata, Copa do Brasil também é mata-mata, tudo pode acontecer. Eu acho que o Flamengo, um título, pelo menos, ele consegue conquistar.
Antes do intervalo, rapidamente, o Wagner, uma coisa interessante, a gente até falava fora do ar, o Domenech, técnico do Flamengo, ele se esforça para falar o melhor português possível. Isso é um sinal de respeito ao país que ele está trabalhando, né?
É verdade. Você vê que dá para entender bem o que ele fala. Tem hora que é complicado, porque a língua portuguesa realmente é bem complexa, mas de vários estrangeiros que apareceram por aqui, ele é um dos que mais rapidamente está se adaptando à língua portuguesa e procurando falar um português inteligível para as pessoas. Isso aí é um respeito muito grande, como você falou, Rodrigo.
17 horas 22 minutos, na mesa de áudio, o talento de Rafael Espíndola. Eu dou um tempo e volto rapidinho. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. A sorrir eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. São 17 horas 25 minutos. Voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022 foram adiados. É com você, Astrid Nick.
Os Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022 foram adiados em 5 meses em relação ao planejamento original. A competição estava prevista para acontecer entre os dias 26 de abril e 9 de maio, mas foi transferida para acontecer entre os dias 1º a 15 de outubro. O adiamento é devido à pandemia do coronavírus e foi confirmada pela Organização Esportiva Sul-Americana. A modalidade remo oceânico teve sua proposição aprovada no último domingo pela Federação Mundial de Remo para fazer parte do Programa Olímpico de Paris 2024. Farão parte da proposta 3 categorias, esquife simples, masculino e feminino e o esquife duplo. Existe ainda a possibilidade de adicionar outras categorias à proposta a ser feita. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, valeu Astrid Nick, trazendo todas as informações sobre os Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022. Essa é a Nacional e na pesquisa, hein? Vasco da Gama corre o risco de cair para a segunda divisão. Eu agora quero mais detalhes do Vasco, mais informações do Gigante da Colina, com ele, o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
A derrota para o Corinthians por 2-1 em São Januário não foi a estreia esperada por Ricardo Sapinto. O treinador português considerou o resultado injusto e elogiou o time, que chega ao 7º jogo sem vitórias no Campeonato Brasileiro.
Da falta sobre o Parede, ninguém mostra a repetição. Falei com o Parede diz ao mister, eu levei um pontapé na perna, é falta. E, portanto, eu não percebo como é que o VAR, que vê tudo e mais alguma coisa, não vai ver aquele lance. Teria que o ver, viu que era falta, teria que anular o golo e penso que ajustava-se minimamente um empate, porque agora nunca podemos ter perdido este jogo. É uma injustiça muito, muito grande. Disse, tive a oportunidade de dizer aos jogadores agora que estou orgulhoso do que eles tentaram fazer. Foram uns lutadores.
O Vasco só volta a jogar no Brasileirão dia 1º de novembro contra o Goiás. Antes desta partida, os cruzmaltinos vão ter compromisso pela Sul-Americana e ainda não sabem se poderão contar com Benítez e Cano. Os argentinos desfalcaram o time diante do Corinthians.
Pois, infelizmente, não tarda de acontecer infelicidades na nossa equipa. Hoje perdemos o Cano também, já tínhamos perdido também o Benítez, infelizmente. Os dois por pequenos estiramentos na coxa. Sim, vamos ter agora mais tempo a trabalhar, mas não é numa semana também que se consegue tudo. Vamos ter tempo para melhorar. Vai ser agora na sexta-feira o sorteio para a Sul-Americana. Jogamos na quarta-feira depois e depois jogamos no dia 1 contra o Goiás. Vamos jogo a jogo. Agora concentramos no jogo da Sul-Americana e depois vamos pensar no Goiás.
Quem está fora da partida contra o Goiás é Leandro Castan. O zagueiro recebeu o 3º cartão amarelo e está automaticamente suspenso. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, valeu Xará. Esse é Rodrigo Ricardo trazendo as informações do Vasco da Gama. Ô Valdir, eu lembro que há pouco tempo, aqui mesmo na Nacional, eu ouvi você dizer
que o VAR ele é um pouco seletivo. Ele escolhe para quem ele vai analisar ou não a jogada. Eu vi o lance várias vezes, o lance que originou o gol do Corinthians, e era no mínimo para o VAR ter observado se houve ou não a falta no Parede. E o árbitro ignorou completamente essa possibilidade, ou o mocinho que mexe lá no VAR estava com preguiça de acionar o árbitro. O que que acontece, hein, Valdir?
Olha, falei e repito, o VAR é seletivo, o VAR é covarde, o VAR veste camisa. O que fizeram com o Vasco ontem foi uma covardia. Falta claríssima, claríssima em cima do Parede. Do Fábio... Do Parede, perdão, não tem essa. É o Parede. Do Fábio Santos. Falta clara. A mesma coisa, Rodrigo. Você vê como se tem determinados clubes que são prejudicados. No jogo Botafogo Internacional, não é chororô, não. O cara anulou, seu Thiago Duarte Peixoto, que ontem apitou o jogo da Série B Cuiabá e Paraná, que eu quis ver o Cuiabá porque é o adversário do Botafogo, e ele fez um monte de lambança, um monte de lambança. Esse senhor, ele estava no VAR, no jogo Botafogo Internacional, e anulou dois gols do Botafogo. Quer dizer, um absurdo. Ontem, por quê? Tipo da jogada que aconteceu ontem no jogo do Vasco. Ele tinha que... O VAR, que não foi ele, que não tem o dom da ubiquidade, ele já é ruim uma vez, imagina duas. Então, o cara que estava no VAR, que eu não sei, não me recordo o nome do cidadão, ele tinha que ter parado a jogada ou então esperado o lance concluir e chamado, como diriam os antigos, sua senhoria. E te olha lá, foi falta lá em cima do Parede, não. Mas é o Corinthians, amigo. É o Corinthians. Quando eu digo que o VAR vê camisa, eles não têm peito para dizer que não. Porque o São Gaciba vai para a televisão e diz que é o humano, que é o erro humano. Então o erro humano vê camisa. Então eu não acredito e não confio mais no VAR. Já falei, volto a repetir. Não confio. Vem camisas, e se eu fosse presidente do clube, eu fazia um movimento para acabar o VAR, que você paga seis caras para ficar lá numa cabine, e os caras fazem um monte de lambança. Então, para fazer lambança, deixa três e não nove, que são três no campo e mais seis do lado de fora, com hábito reserva, dez. Então, amigo, dez para fazer lambança é muita coisa.
Eu tô com o Valdir, Rodrigo, porque eu era um dos maiores entusiastas do VAR. Achava que o árbitro de vídeo iria acabar com o erro no futebol. Só que os caras, eles estão tornando os erros mais claros ainda, né? Porque esse de ontem, aliás, Vasco e Corinthians é um caso sério. Porque se você procurar aí na internet, você querido ouvinte, bota no Google aí, pesquisa Vasco e Corinthians erros de arbitragem. Você vai achar um por jogo. Tem gol de mão, tem pênalti que não foi marcado, tem gol impedimento, ontem teve gol com falta no início da jogada, tem gol de tudo que é jeito. O Vasco não ganha do Corinthians há 10 anos. E eu vou te dizer, pelo menos uns 10 jogos, o Vasco foi prejudicado pela arbitragem em jogos contra o Corinthians. E assim, não é um erro ou outro não, são erros em sequência de vários árbitros, então é muito complicado realmente o que acontece nesse jogo, particularmente Vasco e Corinthians. Sobre essa questão da arbitragem, eu acho que o Vasco ele está sendo prejudicado algumas vezes no campeonato. Até hoje eu não engulo o gol contra o Flamengo, o gol do Cano. Para mim é condição legal, até hoje não vi nenhuma imagem que me provou impedimento, teve expulsão do Diego, mas que o time tem jogado mal é fato também, ontem até jogou bem.
É, infelizmente a corda vai apertando, a situação é cada vez mais delicada, falta grana também em São Januário. Em relação ao VAR, eu tenho uma opinião idêntica dos dois. Eu sinceramente acho que o VAR está matando o futebol brasileiro, exatamente por essa coisa de ser seletivo, de escolher quando que ele pode ou não entrar em campo, quando que ele pode ou não ser acionado, e isso, infelizmente, vem prejudicando muito o futebol. Ô Wagner, qual a sua opinião em relação ao uso do VAR aqui no Brasil e sobre esse lance específico de ontem que originou o segundo gol do Corinthians, o gol da vitória?
Para mim foi falta, realmente, e o VAR no Brasil ele está sendo mal utilizado, porque, a meu juízo, faltou um bom treinamento para esse pessoal. E a falta de treinamento, por que funciona na Europa, funciona em outros lugares e a coisa vai bem? Porque eles treinaram, eles fizeram vários testes antes de começar a aplicar. Aqui não. Aqui é tudo no improviso e falta responsabilidade maior para isso aí funcionar direito.
Ô, Rodrigo, só para concluir, me permita 30 segundos. Será que, se fosse ao contrário, o VAR entraria em ação?
Bom, de acordo com o histórico que até o André levantou aqui, o jogo ia estar parado no mínimo até agora, até acharem uma falta.
Ah, meu amigo, porque esse aí, junto com outro co-irmão, são os queridinhos. Corinthians chegou ao estádio do presidente da República, fez tudo. Mandava vir tudo, Corinthians. É o queridinho da mídia. Então, quer dizer, então, se fosse o contrário, essa é a minha dúvida. Se fosse o contrário, chegou. Mas aí, amigo, tá no sufoco, né? O Corinthians, que era pressão, o Coringão, aquela coisa toda, e tá lá numa situação delicada. E eu, o que eu me debato e volto a repetir. E não quero ser cansativo sobre esse tema, mas é uma vergonha. Tem alguns clubes que são visivelmente prejudicados em detrimento de outros. Cito dois aqui: Vasco e Botafogo.
Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. 17:35. Só para fechar, em relação ao Vasco, a diretoria tenta reforçar o elenco, apesar da falta de grana. Léo Matos, lateral direito, 34 anos, que atualmente está no PAOK da Grécia. E Gustavo Torres, atacante do Atlético Nacional. São dois jogadores que interessam à diretoria Cruz Maltina. 17:36. Essa é a Nacional. E o repórter Maurício Costa traz mais informações sobre o glorioso da Estrela Solitária. Mergulha na notícia!
Maurício Costa.
Uma semana inteira para treinar e ajustar a equipe. Depois do empate em 0-0 na última segunda-feira no estádio Nilton Santos, o Botafogo tem um longo período para que o técnico Bruno Lazzaroni consiga acertar o time. O próximo compromisso será apenas na terça-feira contra o Cuiabá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto o técnico trabalha o time nos gramados, a diretoria alvinegra se movimenta para ajudar com novos reforços. A bola da vez é José Welisson. Revelado pelo Vitória, o volante de 25 anos não vinha sendo aproveitado no Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Se for aprovado nos exames médicos, fica no fogão até o fim do Campeonato Carioca do ano que vem. Para quem não o conhece, não espere jogadas técnicas e lançamentos primorosos. Primeiro volante, sua principal arma é o combate, o desarme. Para comparar, lembra o futebol de Jean, que recentemente defendeu o time. Além do cão de guarda, o Botafogo repatriou o antigo conhecido, Lúcio Flávio. Aquele mesmo, só que ele será auxiliar permanente do clube. Como atleta do Glorioso, conquistou dois cariocas, fez 239 jogos com a equipe e marcou 64 gols, sendo o maior artilheiro do clube na era dos pontos corridos, com 28 gols anotados. O agora auxiliar fala o que espera da nova função.
Desde quando eu finalizei a carreira, venho me preparando, né, nessa parte técnica, né, da comissão. E é certo que agora, juntamente aí com toda a comissão técnica, né, que é dirigida aí pelo Bruno, vim para dar esse suporte, né, para ser aí mais um membro, né, para tentar agregar e fazer com que o desenvolvimento, né, não apenas da parte da equipe, né, possa ser melhorado, como também eu, né, particularmente crescer também nesse aspecto, né, já que são um pouco mais de 2 anos aí como membro, né, de comissão, mas muito feliz com tudo que aconteceu nesses últimos dias para que eu estivesse aqui.
Lúcio Flávio chega com a aprovação de Túlio Lustosa, ex-companheiro de equipe e que desde semana passada assumiu o cargo de gerente de futebol do Botafogo. Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, trazendo as informações do Botafogo. O Valdir, Lúcio Flávio, claro, era um baita jogador, te deu muitas alegrias, que eu sei. Mas é disso que o Botafogo está precisando, de um auxiliar nesse momento, Valdir?
Olha, é questão de seguinte, de critério e respeito. Ele é um baita cara, um baita jogador, uma figura humana fantástica. O Botafogo não, sempre primou em ter um auxiliar permanente, que era o Bruno, que foi guindado à condição de treinador. E aí ele pediu um auxiliar e a diretoria achou que tem que ter um permanente, porque quando cai o treinador, o Bruno já deixou de ser sabe, já deixou de ser permanente. Ele agora, se perder, ele não volta mais pro cargo. Se perder o cargo, no caso, ele não vai pro cargo de auxiliar permanente, então tem que ter. E ele se preparou, o Renha gosta dele, o Carlos Augusto gosta dele, o Rotenberg, então acho válido a contratação do Lúcio Flávio para um cargo importante. Ele tem, é bem preparado, um cara tranquilo, pode ser útil também, conversando com os jogadores, passando sua experiência. Ele era muito bom em bola parada, falta, escanteio, coisa que o Botafogo não tem, um bom batedor de falta. Pode ser aprimorado isso com o Lúcio Flávio. E com relação ao José Welison, eu particularmente, eu não contrataria, mas eu não quero fazer nenhuma crítica, que eu quero ver jogar. Pode ser que de repente ele arrebente, aí a gente tem que, vai ficar uma situação delicada. Então quero vê-lo jogar. Não contrataria pelo histórico. Não foi bem no Atlético, foi razoavelmente bem no Vitória, faz muita falta, não tem uma boa saída de bola. Futebol hoje tem que ter um volante que saiba jogar. Eu não contrataria, mas quero ver jogar. Porque eu não quero chegar aqui depois e falar, pô, me arrependi de ter falado que ele é fraco, isso tudo. Não, quero ver. Quero ver. Vou dar uns 3-4 jogos para ele para depois dar uma opinião. Eu, antes de jogar, diria o seguinte, não contrataria.
O Valdir, e o Angulo, atacante? Ivan Angulo, que está atualmente, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Cruzeiro. Seria uma boa?
Olha, eu vou fazer a mesma linha de raciocínio. Respeito muito o Túlio, foi um grande jogador, um cara guerreiro, um bom profissional, mas aquele negócio também, você não pode criticar só o cara porque ele tem uma verba pequena. Ele trabalha com o que ele tem. Olha só, filhinho, você tem isso aqui para você contratar. Angulo é outro também, ô Rodrigo, que eu não contrataria. Mas aí é aquela situação do cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre o pé. Porque você tem pouca receita e precisa reforçar. Então eu espero, o cara com 21 anos, mas já rodou, não jogou no Palmeiras, não jogou no Cruzeiro. Espero que realmente é certo. Mas eu tô muito preocupado que o Botafogo está fazendo todo o trajeto para o rebaixamento. Contratando errado, não ganhando em casa. Também é ano de eleição também. Essa eleição também vai ter problema. Já estou antecipando aqui que vai ter problema. Que vai ter um candidato que vai ser vetado pela sua vida pessoal, que está cheio de problema. Então, pode ter até intervenção no Botafogo. Então, vai ter problema no Botafogo, vai ter problema. E espero que os problemas fora de campo não interfiram no campo. Mas eu realmente posso até daqui a umas rodadas falar, pô, Rodrigo, pô, os caras estão jogando bem mesmo, porque a gente tem que analisar. Pô, a função do comentarista é prever. Tomara que eu esteja errado. Mas eu não contrataria nem o Angulo, nem o simpático José Welison.
o André, o Valdir falou agora em enredo de quem quer cair para a segunda divisão. Ele está preocupado com isso e com toda a razão. Aí eu olho a tabela aqui, o Botafogo em 17 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas e 10 empates, cara. 10 empates. O time que em 17 empata 10, ele está namorando o fantasma.
É, o que me preocupa é isso, porque o critério de desempate é o número de vitórias, e nessa o Botafogo ele vai ficar atrás de todo mundo. Não sei se tem times aí, talvez o Goiás seja o time com menos vitórias que o Botafogo.
É, o Goiás só venceu 2 e o Bragantino só venceu 3.
E o Botafogo venceu quantas?
3.
Então, na hora do desempate, na hora do vamos ver se o Botafogo ficar lá embaixo, isso vai pesar, hein? É uma situação que preocupa realmente. Acho que o Botafogo, ele até pelos empates, ele mostra que ele tem condições de ganhar alguns jogos. É inadmissível tantos empates. Ele poderia ter vencido desses 10 empates aí pelo menos uns 4, 5 jogos, sem dúvida. Então é bom abrir o olho e começar a se atirar mais. Para ficar empatando, ganha ou perde. Vai para cima e tenta 3 pontos, que é melhor.
O Wagner, Rodrigo, só para concluir, sim, do Valdir. Wagner, desculpe, Rodrigo. Olha só, era melhor você ter perdido 5 jogos, ter ganho 5 e perdido 5. Porque você arrumaria 15 pontos. Quer dizer, 10, porque o primeiro item é o número de vitórias. Então o Botafogo já. Se essa rodada agora, se Bragantino venceu o Goiás, se o Curitiba venceu o Curitiba joga contra o Ceará. É, fora de casa. E se o Atlético Paranaense, que me fala a memória com quem joga, também vencer, o Botafogo cai para a zona de rebaixamento e despenca. Então, amigo, o Botafogo está fazendo tudo errado. E você falou um negócio que eu achei muito interessante. Você é do ramo, né? Namorar fantasma tem muito amigo nosso que conhece bem, hein?
É verdade. Ele não perde a oportunidade. Deixou quicando dentro da pequena área. Valdir chega e bate de primeira. Só pra gente encerrar o assunto Botafogo, Wagner. Não digo nem somente nesse campeonato brasileiro, ou seja, no período da pandemia, pós-retomada, melhor dizendo, do futebol. Mas o Botafogo esse ano, aconteceram várias vezes isso. O time jogar bem e perder, jogar mal e ganhar. Como é que se explica isso?
É uma questão de oportunidade, né? Bola que quica dando oportunidade, o cara mede para dentro. Mas eu tô vendo o seguinte, uma grande falha da maioria das equipes brasileiras, no último terço do campo, o último passe, aquele que vai ser decisivo para o gol, está sendo muito mal feito, muito mal elaborado. Está precisando treinar mais o último terço do campo, para melhorar o ataque, ser uma coisa mais aguda.
17 horas 45 minutos, no Mundo da Bola, dá um tempo e volta rapidinho.
Rodrigo Campos.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
Reta final do programa No Mundo da Bola de hoje, de imediato, lembrando que chegou a hora do
Momento Estádio.
Foi anunciada a candidatura para a Copa do Mundo de 2027. É isso, Astrid Nick?
As confederações de futebol da Alemanha, Bélgica e Países Baixos anunciaram uma candidatura para sediarem a Copa do Mundo de 2027 e já notificaram a Federação Internacional de Futebol. A última edição da Copa do Mundo foi em 2019 e sediada na França. O torneio de 2023 acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia. A Federação Internacional de Esportes Universitários abriu na última segunda-feira as inscrições para seu programa educacional de jovens repórteres voltado para aspirantes a jornalistas esportivos de todo o mundo. A iniciativa acontecerá durante os Jogos Universitários Mundiais de Verão, antiga Universiade, em Chengdu, 2021. No período de 18 a 29 de agosto do próximo ano. O programa conta com 40 vagas. Maiores informações poderão ser obtidas no site cbdu.org.br. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid. Portanto, confirmando, Mundial Feminino, candidatura para 2027. E o Tricolor das Laranjeiras, eu quero informações do Fluminense com o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense vai ter o Santos pela frente neste domingo no Maracanã. Em sexto lugar na tabela, o Tricolor vem de empate em 2-2 com o Ceará. Para o lateral esquerdo Danilo Barcelos, a boa campanha do Flu é resultado das atuações regulares do time.
Sobre a posição na tabela, sobre o que a gente vai buscar, é muito recorrente, ainda é muito cedo para falar, né? A gente tem feito um bom campeonato até aqui, no meu modo de ver. Um campeonato muito difícil por tudo que a gente vem passando. E a gente espera manter essa regularidade. Pude falar há poucos dias sobre regularidade, né? Eu acredito muito nisso, nesse jogo a jogo, e é o que a gente está levando aqui para dentro de campo em todas as partidas. A gente não tem como falar nada mais que isso, a não ser que a gente vai entregar todo partido o máximo que a gente puder para conseguir as vitórias.
Danilo Barcelos também destacou o papel do atacante Fred dentro do Tricolor.
Facilita muito, cara. Eu já tinha trabalhado com o Fred em 2017 no Atlético Mineiro. A gente jogou uma Libertadores juntos, fomos campeões mineiros juntos. É um cara que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Posso te falar aqui que eu sou um fã assumido do Fred pela qualidade dele, por tudo que ele fez no futebol e principalmente aqui no Fluminense. Mas respondendo friamente sua pergunta, eu acho que facilita muito, porque a qualidade que ele tem é muito grande. Eu posso te confirmar que toda jogada que tem de linha de fundo, eu procuro ele dentro da área, porque é nossa referência.
O Flu não vai ter Digão suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Luiz Henrique convocado para a seleção sub-20 contra o Santos. Mas o técnico Odair Helma pode ter a volta de Yuri, Michel e Wellington Silva. Os jogadores estão recuperados de lesão e podem reforçar o Flu. da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, Rodrigo Ricardo. Valdir, quem é o Fluminense nesse campeonato brasileiro? Fluminense hoje é o sexto colocado, tem 26 pontos. E parece que parou de oscilar, ou não? Quem é o Flusão, Valdir?
Olha, o meu caro e querido amigo Rodrigo Campos e demais amigos, é uma surpresa o Fluminense para mim, hein? Olha, o Fluminense, eu não acreditava, com todo respeito ao clube, espero que o torcedor entenda que eu estou falando de futebol, estou falando de clube. E o elenco do Fluminense não era para estar nessa posição. O elenco do Fluminense tem limitações. O Fluminense perdeu jogadores importantes, mas eu dou méritos ao Odair Helman. Ele sabe indicar jogadores. Você vê alguns jogadores que você nunca ouviu falar e estão no Fluminense rendendo, como esse Michel Araújo, sabe? Ele tem problema na lateral direita, perdeu o Gilberto, que o Igor Juliano é muito aquém do Gilberto. Ele lançou o menino Calegari, que teve Covid. O Egídio, a torcida pega no pé. Mas o Danilo, que a gente ouviu agora, é bom jogador. Estava lá no Botafogo, mas estava como terceiro, pediu para sair. Mas é um cara legal, um cara trabalhador, sabe fazer gol, foi importante, o Vasco também deu o título da Taça Guanabara ao Vasco o ano passado, aquela falta contra o próprio Fluminense. Então o Fluminense é uma surpresa. Para mim o Fluminense, volto a repetir, é um elefante em cima da árvore. Você não sabe como chegou lá, mas tu sabe que um dia ele vai cair, porque não tem, na minha opinião, peso para ter essa posição. É para ficar do oitavo para baixo, não para cair. É para ficar numa zona de oitavo, nono, décimo. Então, vamos ver o Fluminense no segundo turno. Que pelo menos esse primeiro turno do Fluminense é surpreendente de maneira positiva.
17 horas e 54 minutos. Esse Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. E o atleta paralímpico Johansson Nascimento está se aposentando. O repórter Lincoln Chaves conversou com ele.
Lincoln Chaves.
6 medalhas paralímpicas, 11 em campeonatos mundiais e 8 em jogos para pan-americanos. Isso ao longo de 15 anos. Um retrospecto que mostra o tamanho de Johansson Nascimento, que anunciou o fim da carreira dele nas pistas do atletismo paralímpico.
Ele nasceu sem as duas mãos e competia na classe T46, para amputados de membros superiores.
Assim, é uma decisão bem difícil para qualquer atleta, independente de qual rumo ele siga depois do encerramento de carreira. Mas o atleta, ele tem que se preparar bem muito tempo antes para ele tomar essa decisão. Não é do dia para a noite que eu acordei e decidi, agora eu vou parar, agora eu vou me candidatar a um cargo no CPB, vou parar porque eu quero seguir um sonho de abrir um restaurante, quero virar engenheiro civil, qualquer coisa que seja. Então essa decisão ela foi sendo tomada aos poucos e muito pensada. Até o mês de março, eu estava no CT treinando muito, estava extremamente confiante para ir em busca de mais medalhas na minha quarta Paralimpíada. Então, as coisas começaram a tomar uma proporção muito complicada por conta da pandemia. Aí já, com certeza, atrapalhou bastante, não só a mim, como todos os atletas.
Agora, você falou que, além de conversar com o seu técnico, você conversou também com outros atletas da sua, que são muito próximos. E como é que foi esse comunicado pro pessoal que sempre conviveu contigo?
Eles ficaram, primeiramente, surpresos e felizes. Surpresos porque sabia que eu ainda tenho condições de estar indo mais alguns anos no esporte, conquistando mais medalhas, e felizes em saber que eu não estarei abandonando eles. Eu estarei só contribuindo agora de uma outra forma para que continue esse desenvolvimento do esporte paralímpico.
Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Muito obrigado, excelente, valeu Lincoln, trazendo aí um papo muito interessante com o atleta paralímpico Johansson Nascimento. 17 horas e 57 minutos, Valdir Luiz, mais uma vez, que honra participar, ter a sua participação no programa No Mundo da Bola. Um forte abraço, hein, amigo?
Obrigado, meu amigo. Prazer meu. E muito feliz com a sua chegada, com a do André também, que são duas pessoas maravilhosas, grandes profissionais, seres humanos fantásticos e altamente competentes. Prazer foi meu, um grande abraço, tudo de bom, Rodrigo. Um abraço para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola.
Beleza, Valdir. André Marques, até o próximo encontro e daqui a pouco você estará no estádio.
Exatamente, 19h30 na TV Brasil, na apresentação do Paulo Garritano. E amanhã estarei aqui no Mundo da Bola, 17h.
Wagner Gomes, muito obrigado, até a próxima, hein?
Um abraço, Rodrigo, até a próxima.
No Mundo da Bola, que teve na mesa de som Rafael Espíndola, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo carinho. Uma boa noite, um forte abraço, galera. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.